Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Memórias de Marta. Capítulo 1, parte 1. Dias depois, para a escola pública da minha freguesia. Na véspera da entrada, parti per minha Rolina e as irmãs que ia para o colégio. E no dia seguinte, logo de manhã, foram com a para a porta ver-me com o meu vestido encarnado, a caminho da aula. Meu vestido encarnado. Então não me pesava ali nem me queimava o corpo, como dias a enta e sã. Ao contrário, fazia-me orgulhosas, superior. Olhei altivamente para minhas companheiras de miséria, sorrindo-me, como sorrira a Lucinda quando a meu lado, em frente ao espelho. As primeiras horas foram amargas na classe. Cheguei a chorar, sentia-me triste, no meio de tanta gente experimentava uma sensação dolorosa de isolamento e saudade. Astumei-me por fim, e depois de um mês, aquilo até me divertia. Dediquei-me principalmente a uma menina mulata, que mais adiantada do que eu, tinha paciência de ensinar-me as lições. Ficava a meu lado, era feia, cura, marcada de bexigas, com olhos pequeninos e amortecidos, o cabelo muito encaracolado a curto. Chamava-se Matilde. Teria 12 anos e estava havia 3 na escola. Era pouco inteligente e não passava do segundo livro de leitura, por mais esforços que a professora fizesse. Eu estimava muito. Ela fazia-me repetir as letras, e eram devidos à sua condescendência os meus pequenos triunfos. Um dia, uma condiscípula nossa fez dela uma denúncia horrorosa, afirrando ter-lhe visto roubar, por várias vezes, ora o lápis de uma, ora uma fructa ou dó o doce do lungli de outras, ora dedas, dinheiro lhes, exceter ou lecto é que se sumiam a muito os objetos, sem que se pudesse descobrir nem mesmo suspeitar como. Interrogada pela professora, inimigou. Nós outras ouvíamos em silêncio, comovidas a curiosas. Nesse dia desapareceram um par de sapatinhos de lã escalates, feitos pela ajunta. Revistada a caixa de Matilde. De entre os livros enodoados e já velho, saíram alhas, com seus lacinhos de cotão às suas borlas suorlas a bailar de um lado para outro. Uma exclamação de espanto encheu a aula. Todas as meninas, a um tempo, muraram um. Matilde não se ajoelhou, nem vacilou sequer de pó. Com a cabeça baixa, esperou a condenação. A mestra fez-lhe um grande discurso, fleou-a de conselhos e de humilhações. Pintou-lhe o quadro da desestima de suas companheiras, que só lhe apertariam a mão se a vissem reabilitada. Matilde ouviu tudo sem pestanejar, e de depois foi de castigo para o canto da sala, em pé, exposta a todas as vistas. Pela primeira vez eu não soube a lição, faltara-me a pobre, pequena, cuja persistência em ensinar-me não diminuirá nunca. No entanto, não eu, como todas as outras, seguindo-lhes o exemplo, voltei as costas à desgraçada mulatinha e nunca mais lhe dirigi uma única palavra. Isolada, Matilde tornou-se agressiva e naturável, e foi de tal exercício em sua raiva e mau modo que a expulsaram do colégio. Via sem que me viessem as lágrimas aos olhos, a mim, que lhe devia tanto, e agora, no fim de 30 e tantos anos. Sinto na minha consciência como uma grande nodoa imperecível, substitui a Matilde na grande convivência colegial por Clara Silvestre. A minha nova namorada não ensinava as lições, mas era alegre, bonita e forte, repartia comigo o seu lunch e eu não a deixava num só instante. Era ela quem aparava o meu lápis, que me dava os mais lindos cromos e senhos para os livros, quem me ajeitava o cabelo na hora do recreio, uma solicitude maternal. Era uma das meninas mais aleadas do solegio, a mais instintivamente coquete. Na bolsa dos livros levava sempre um espelho pequeno e uma boceta de pó de arroz, quase do tamanho de uma noz. Eu invejava aquilo e punha num a descrever as de seda, os bibis bordados e a pompa de mele. Rosa, inventando intimidades entre mim e a Lucinda. Uma sombra terrível enegrecia o olhar docemente azul de Clara Silvestre, fitando rapidamente o seu vestidinho de chita às meias de algodão. Ter muito era o seu sonho. Mas aquilo passava depressa, e na sua bondade natural, ela vazava no lenço das outras o pouco de água florida trazida num vidrinho, do lavatório da mãe. De Carolina e dos irmãos ranhosos não falei nunca no solejo. Referir-me às filhas da vizinha fora. Macular a minha reputação. No fundo de minha consciência, porém, não se apagar a cena humilhante era que a bondosa, se serena caro Carolina sofrera castigos por me ter dado com que matar a fome. Minha mãe vigiava ansiosa os meus progressos, Fazia-me repetir muitas vezes a lição e beijava-me com alegria quando a mestra lhe dizia que eu era inteligente. Ao fim de 2 anos fiz exame com desembaraço e firmeza. Ficaram atonitas as professoras, que me sabiam tímida e nervosa. Foi um dia de triunfo para mim, que nunca me vira tão bonita, com o cabelo crespo a papelotes, o vestido branco transparente a fita azul do uniforme tiracolo. Aquele vestido, aquele a fita. Quantas horas de trabalho custaram à minha pobre mãe? Hoje vejo-os através das lágrimas de saudade e reconhecimento. Então via-os entre os risos da vaidade e da ignorância, a ignorância natural na despreocupação da meninice. As férias! Todas as minhas condiscípulas faltavam com entusiasmo nelas. Uma ia para fora passá-las com um e uma tia no campo, outras, com umas amigas alegres e ruidosas, outra, com uma irmã casada que passeava muito. E faziam projetos, indo com prazer antecipado. Eu sentia-me triste, como se qualquer delas tivesse a esperá-la a uns braços os mais carinhosos do que me esperavam lá em mim. Temia as longas horas soturnas na alcova úmida e escura, onde desde madrugada até a noite, minha mãe trabalhava sem interrupção. Que distrações, que alegria podia prorar e termar aquele quadro constante. Uma mulher magra, pálida, curvada sobre a tábua, engomando cuidadosamente as roupas dos fregueses exigentes e severos. As aves não iam cantar ali, como cantavam no jardim do solegio. O sol não entrava arrojado e luminoso pela janela do enjobrado quarto do cortiço, como pelas de moldura invernizada da aula. E, sobretudo, não teria companheiras risonhas e turbulentas. Havia de suportar as brutalidades dos vizinhos imundos. E para entreter-me, brincaria de vez em quando com a desgraçada bruxa que fora outrora adorada por mim. Mas se voltei ao desprezo desde que vi-lhe. Emagreci durante o tempo das férias. Faltava-me o passeio obrigado, a convivência alegre de outras crianças, as correrias do recreio, o abarulho, a vida, a luz. Tornei-me linfática, tinha o pescoço cheio de caroços e os beiços esbranquiçados, veio o fástio, o sono e a doença. Passava as tardes em casa da vizinha, brincando com a Rita e o Maneco, enquanto a Carolina trabalhava. A pobre sofria calada as rebentinas da mãe, estava sempre magra, espigada, e no seu rosto oval e sardento, os olhos claros derramavam uma tristeza impressionadora. Era doença, era o cansaço, porque ela estupidificada pelo meio, nem tinha consciência do sofrimento. O Maneco cheirava sempre a álcool, tinha a mania de dar beliscões finíssimos que arrancavam bocadinhos de pele à gente. Eu raramente vi o pai, que saía de madrugada para o trabalho e só voltava à noite. Aquela ausência ajudava a mergulhar o pequeno no vício. Era o vendeiro da esquina, o seu Joaquim, quem, para rir, fora ensinando o rapaz a beber. Só Rita sabia rir ali como criança, mas isso não me bastava, era muito mais nova do que eu, divertia-se com coisas que me enfastiavam, e não sabia acompanhar-me nas que me divertiam. Eu às vezes saía enxotada pela ilhoa, que rogava pragas a todos, confundindo-me com os filhos. Com medo de que minha mãe não me deixasse tornar aquela casa terrível, calava-me e no dia seguinte lá voltava, atraída pela convivência das outras crianças, farta, entumecida do silêncio e da tristeza do meu quarto. Uma vez, a ilhoa chamou-me, trija um bom ar alegre no seu comprido rosto enegrecido pelo sol. Ó, senhora Marta, gritou ela de fora a minha mãe, deixe cá vir a sua pequena nadinha, sim. Tinham calidade uns doces em casa de uma freguesa e ela repartiu-os com a criançada. A sua voz forte de pronuncia cantarolada pospontada de Jojo e franceses nunca me pareceu menos rude. Ela estava em pé no meio do quarto, perto da mesa. A Rita segurava-se-lhe as saias e a Carolina sentada no chão, com a costura caída nos joelhos, levantava para a mãe o seu rosto comprido de queixo fino. O Lucas, perto da porta, empurrava com o dedo uma embenta que já não lhe cabia na boca e de bochas inchadas olhava ainda da cobicosamente para as mãos da Ioa. Recebi meu quinhão e sentei-me a coa mel perto da Carolina. E o Maneco, indagou a mãe. Mas não vê ora? Não, senhora. O demo do rapaz, as... Deixa-se-lhe aqui o seu bocadinho. O quarto da ilhó era dos menos sujos do cortiço. Apesar da criançada, conseguiam ter as coisas as mais ou menos em ordem. A Carolina não tinha as mãos paradas nenhum instante, era responsável pela tararessura e o desmazelo dos outros. A parede era toda coberta com gravuras de jornais a chromos comprados aos turcos. Havia uma divisão de tabique separando o quarto de dormir, e ao fundo, em frente à porta da rua, três prateleiras de pepinho, cobertas com uma cortina de chita vermelha. Guarda, Aloysa. Zero Rita, vai ver se teu irmão está na venda. Querem ver que o diabo do Joaquim está a dar cachaça ao pequeno? A Rita saiu, mas voltou depressa. Maneco já verá aí, disse-se ela mãe, olhando para trás com modo curioso. Momentos depois, a figura magra do Manuel balançava-se na soleira da porta. Vinha livido, com os braços pendentes, as orelhades pregadas do crânio. Carolina teve um sobressalto, pôs-se de joelhos, a mãe ficou aterrada à espera, ele entrou aos avanços e recuos, engrolando palavras, curvando muitos joelhos com o corpo bambo. Toda a serenidade da fisionomia da ilha Ojiuhawa subitamente. Olhava para o filho atonita, esfarelando entre os grossos e raivosos dedos os últimos doces. Ele iria, ria abaixo, fincando o queixo no peito da camisa de chita. A mãe puxou-o num repelão. Ele vergou pela cintura, mas não caiu, amparado pelos pulsos e os joelhos delia. Burro! Gritava Ilhoa com o pescoço congestionado. Boer! És a minha vergonha. Preferia que me tivesses entrado morto pela porta de Nenteruou, e dava-lhe socos. Zero Maneco rolou por fim para o chão. A mãe possessa batia-lhe sempre, sem atender à Carolina que suplicava, já de pé, com a brancura palolida do linho nas faces magras. Mão o corpo mole do Amané caiu estendido de bruços no assoalho. A mãe, vociferando nomes, bateu-lhe com o pé, como se tivesse dado numa coisa morta. Depois, voltando-se, agachou-se num canto, e dali contemplava o filho, silenciosa, com as faces apertadas entre grosseira trem as lagrimas rolando lâmbila pela cara. A Carolina estava trêmula. A Rita, espantada, olhava com medo para tudo aquilo. O Maneco bebia sempre, mas não chegara nunca àquele estado. O que atormentava a mãe era a lembrança de que se vício fora inoculado no filho pelo vendeiro bruto, que se divertia embriagando as crianças. Não sei o que tenho que não dou o cabo daquele maldito Joaquim. Foi aquele diabo que perdeu o Maneco. Oh, e de vingar-me. Isto dizia entre dentes, raivosamente. Mamã murmurou a Carolina, currando acalmá-la. Cala-te! E depois de uma pausa e ainda voltada para a filha mais velha. O teu pai é de teu pai, que lá o meu era um santinho, morreu cozido das monas que tomava. Sempre tive nojo do vilho. Graças a Deus, teu pai não tem o vício, e vai o rapaz, sai-me assim, credo. Que inferno! O Maneco roncou, surda e arrastadamente, no rosto bronzeado da mãe o desprezo e a